UOL Flamengo.
Amstel, patrocinadora oficial da Conmebol Libertadores. Beba com moderação.
Olá, boa noite, bem-vindos à live do Flamengo no UOL. Após mais uma partida decepcionante do rubro-negro carioca. O Flamengo venceu o Sport em Cristal por 2-1, garantiu os 16 pontos, que vão lhe dar, muito provavelmente, a terceira melhor campanha na fase de grupos. Eu digo terceira, embora nesse momento ele esteja com a segunda, porque o River Plate também pode chegar a esses 16 pontos e vai enfrentar o Alianza Lima, que é a baba do grupo do River Plate, em Buenos Aires. Então a chance do River Plate ultrapassar o Flamengo tem no momento 9 gols de saldo, o River Plate tem 8. Então basta fazer 2-0 na Alianza Lima que o River Plate passa a ser ele o dono da segunda campanha. Melhor campanha, clara, do Palmeiras, que hoje goleou o Deportivo Táchira no Allianz Parque e fez 100% de aproveitamento com um saldo de gols inédito na Libertadores. O ataque do Palmeiras é o ataque mais positivo de toda a história da Libertadores na fase de grupo. Era o que se esperava do Flamengo, né? Uma goleada. Era o mínimo que se esperava do Flamengo. Uma goleada hoje contra o fraquíssimo Sport em Cristal em pleno Maracanã. Mas nem isso foi possível. O Flamengo teve mais uma atuação modorrenta, decepcionante, irritante para os torcedores. E chegou a fazer 2-0, mas no final ainda levou um gol com mais uma falha do Hugo. Até quando, hein? Até quando o Hugo vai ter que continuar jogando? Até quando não vai se explicar o motivo do Santos ter tido uma contusão grave fora do jogo? Porque no jogo ele não se machucou. E de repente aparece com uma contusão grave, segundo o próprio departamento médico do Flamengo. Como foi essa contusão? Num treinamento? O que que houve? Ninguém fala, ninguém explica. Assim como a própria pubalgia do Diego Alves. Que eu vou dizer uma coisa para vocês com toda sinceridade. Eu já estou preferindo a volta do Diego Alves à manutenção do Hugo. O Hugo está falhando um gol atrás do outro. O de hoje foi ridículo. Frango sem discussão. E com isso o Flamengo ganhou só de 2-1. E por isso é que eu digo que muito provavelmente o River Plate terá a segunda melhor campanha da fase de grupos e o Flamengo apenas a terceira. Mas olha, claro, vamos conversar muito sobre isso, o André Rocha está aqui já com a gente, mas eu antes quero destacar uma coisa que para mim foi a pior de todas, pior até do que a atuação do Flamengo, que foi a indesculpável decisão do Paulo Sousa de escalar o João Gomes. João Gomes, o melhor jogador de meio campo do Flamengo, que tinha 2 cartões amarelos e que se tomasse o terceiro, ficaria fora do primeiro jogo de mata-mata. Pois foi exatamente o que aconteceu. O Paulo Sousa escalou o João Gomes sem a menor necessidade. Gente, sem a menor necessidade desse jogo de hoje, você poderia ter entrado tranquilamente com Daniel Cabral, com Diego, com o pessoal que não estava amarelado. Mas não, ele botou o João Gomes e o Thiago Maia, os dois com 2 cartões amarelos, os dois volantes. Posição em que a possibilidade de tomar um cartão amarelo sempre é muito grande. Pois o João Gomes tomou. Logo o João Gomes, que é titular absoluto. Thiago Maia, você pode até dizer, mas o Thiago Maia não é titular. Sim, mas seria um reserva importante. O Thiago Maia não tomou, o João Gomes tomou. E o que acontece é que o Flamengo vai para o primeiro jogo fora de casa, porque como primeiro colocado do grupo, ele fará o primeiro jogo do mata-mata fora de casa, sem o João Gomes, por uma decisão absolutamente incompreensível do Paulo Sousa. Boa noite, André. Tudo bem? O que você achou do jogo?
Boa noite, Renato. Boa noite a todos. Olha, diante de tudo que você falou, não só a atuação ruim do Flamengo, as falhas do Hugo, o cartão do João Gomes, o momento do Flamengo, né, o contexto do Flamengo internamente, dentro de campo, fora de campo, a única coisa que a gente pode dizer é dane-se a terceira melhor campanha, porque o Flamengo hoje tem que se preocupar em passar das oitavas de final, seja lá com quem for. Se der muita sorte no sorteio, né? Sou muito feliz no sorteio, pode pegar um time mais fraco. Mas um Atlético Paranaense, para a história que o Flamengo tem recente, provavelmente vai ser segundo lugar do seu grupo, um Atlético Paranaense já complica muito a vida do Flamengo. Um Corinthians já complica muito a vida do Flamengo. Então, é, um Vélez Sarsfield também pode complicar um Colo-Colo ou Fortaleza, porque o time do Flamengo, com titulares, com reservas, ele não, a coisa não flui, a coisa não anda, a coisa não caminha, o time não consegue jogar. E é sempre a mesma coisa, falhas na defesa. Hoje, com Davi Luiz e sem Rodrigo Caio, defesa mais estabanada, você vê o Pablo jogando mais tranquilo com o Rodrigo Caio, com o Davi Luiz, que sai para caçar, sai para atacar. Pablo ali meio apavorado. O Ayrton Lucas voltando a falhar também, porque não é característica dele ali jogar de lateral. Ele nem foi contratado para isso. Está quebrando um galho ali, porque o Flamengo ficou sem lateral e o Felipe Luiz se machucou. E ofensivamente cria, mas aí o Lázaro perde gol, o Marinho perde gol, o Pedro perde gol. Então, mesmo jogando esse futebolzinho, podia ter dado 3-4-0. 4-1, né? Ou até 4-2, né? Que o Sporting Cristal criou até para fazer mais um gol, né? Acabou fazendo na falha do Hugo, mas enfim, o Flamengo teve sorte no gol do Isla, né? Que foi um lançamento do Davi Luiz e a bola acabou no... do jeito que ele lançou. Talvez o Isla não pegasse, mas desviou no jogador, caiu no pé do lateral do Flamengo. O gol acabou saindo contra e foi mais uma atuação ruim, uma coisa que não caminha, não flui. E o Flamengo tem que se preocupar, é jogo a jogo mesmo, é tentar ganhar o Fla-Flu para dar uma sobrevida para o... Isso é preocupação do Paulo Sousa, né? Eu não sei se o futuro do Flamengo melhor é com ou sem o Paulo Sousa. É difícil você avaliar qualquer coisa com essa constância de irregularidade desse time. É muita dependência de um Everton Ribeiro e do Arrascaeta para criar qualquer coisa. É o Gabigol querendo ser armador, cria algumas coisas sim, mas em muitos momentos seria mais importante ter ele na área para finalizar. E hoje, quando ele finalizou, pegou na orelha da bola, a melhor chance que ele teve, pegou na orelha da bola, mostrando que a fase como finalizador não é boa, o que também é preocupante. Então são muitos problemas para serem resolvidos. E a coisa já está começando a afunilar. Próxima fase da Copa do Brasil já pode ser adversário complicado. Na próxima fase da Libertadores já pode ser adversário complicado. No Brasileiro, o time está lá atrás. Se não ganhar, domingo não vai subir na tabela. Vai ficar na segunda metade da tabela, já ali flertando com zona de rebaixamento de novo. Então são muitos problemas de um clube que está à deriva, né? Botaram panos quentes, né, na questão toda do Diego Alves com o Paulo Sousa, esse clima de aparente paz e tal, mas a própria falta de vontade do time em campo, a lerdeza, a irregularidade, toda vez que precisa desse elenco, também o Paulo Sousa não se ajuda, como você falou aí no lance do cartão, mas ele também, quando precisa desse elenco aí, quando precisa mexer, quando precisa rodar, também não estão entregando. Então é tudo muito difícil, é um pacotão de problemas para o Flamengo resolver ao longo de uma temporada que está difícil vislumbrar uma luz no fim do túnel.
Está muito difícil. Eu diria a você que, no momento, eu não vejo o Flamengo com chance de ganhar nenhum título. Com esse futebol que está jogando, não vai ganhar nada, o André. Vai ser eliminado nas oitavas ou nas quartas da Libertadores, vai depender do sorteio. Vai ser eliminado na Copa do Brasil na hora que tiver um adversário um pouco mais forte. E no Campeonato Brasileiro não vai arrumar nada. Jogando essa bolinha... Gente, o Flamengo penou hoje para fazer 2 gols no Sporting Cristal. Gente, o Sporting Cristal, que é 5º colocado no Campeonato Peruano. É um time fraquíssimo. E como você falou, André, você tem toda a razão, o Flamengo sofreu um gol num frango do Hugo, mas poderia ter sofrido pelo menos mais 2. Porque a defesa é uma bagunça. O Sporting Cristal chegou pelo menos umas 3 ou 4 vezes na cara do goleiro. Agora, como os atacantes deles são muito ruins, chutaram para fora. O outro chute que foi mais ou menos para dentro, o Hugo engoliu. Então, olha, é assustadora a situação do Flamengo para mim. Depois de 5 meses de trabalho, o Flamengo não tem padrão, o Flamengo não tem vontade, o Flamengo não tem tesão. Hoje, 2-0, Flamengo sabendo da importância que seria de fazer um placar elástico para poder tentar ficar na frente do River, Flamengo tocava a bola como se estivesse esperando o final do jogo para ser campeão. Esse time não tem garra, esse time não tem punch. Agora, os jogadores têm culpa no cartório, concordo com você. Mas o técnico também, porque o técnico insiste nesse joguinho de toquinho para lá, toquinho para cá, sabe, e não acontece nada. Quantas vezes os jogadores do Flamengo foram à linha de fundo? O treinador não é responsável por isso? O treinador não tem que incentivar as triangulações em determinados setores de campo? Não tem que incentivar a profundidade? E nada acontece. Ah, não aconteceu num jogo? Ok, mas não acontece no segundo, não acontece no terceiro, não acontece no quarto. Não muda nada. Claro que quando estão em campo Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol, a qualidade desses jogadores às vezes faz com que algumas coisas apareçam. Mas não são coisas treinadas pelo Paulo Sousa. São as memórias afetivas desses jogadores que jogam há 4 anos juntos, estão no 4º ano jogando juntos e se conhecem. Você não vê nada, você não vê o dedo, o famoso dedo do treinador, não se vê em lugar nenhum. Até porque agora ele começou, vendo que não estava dando certo, começou a abandonar as suas antigas convicções. O Flamengo voltou a jogar com uma linha de 4 tradicional. Ah, os laterais avançam? Avançam, mas sempre avançaram. Agora, aquela saída de 3 características já foi abandonada. O Flamengo passou a jogar de uma maneira muito mais tradicional do que quando ele chegou, cheio de ideias, cheio de planos que pareciam muito interessantes, modernos, mas que ele não conseguiu implementar. E esse Flamengo de hoje é um time sem alma, sem tática, sem nada. Que depende, de repente, de uma cabeçada de costas do Pedro para fazer um gol, de um gol contra, porque o gol do Isla foi um gol contra. Se o zagueiro não bate nela, provavelmente não teria entrado. E como você bem mesmo lembrou, o lançamento do Davi Luiz só caiu certinho no pé do Isla porque desviou num zagueiro, bateu nas costas ou na cabeça de um zagueiro, perdeu força e caiu certinho no pé do Isla. Então é uma coisa desanimadora. Ah, chegou algumas vezes, sim, o Lázaro perdeu 3 gols. Mas dá para dizer que era um rolo compressor, que perdeu inúmeros gols porque dominava, que o jogo fluía, que era absoluto? Coisa nenhuma. Não se vê nada nesse time do Flamengo. Esse time do Flamengo é um nada em campo com a camisa rubro-negra. E aí é muito difícil.
É um jogo desse,
sabe?
Renato?
Sim, fala.
Um jogo desse, Renato, as chances criadas são quase inevitáveis, né? Por causa da imensa superioridade técnica. Realmente, é isso que você falou. Não foi nada construído com grande mérito. É porque aparece porque o cara que é fraco vai dar um mole, vai deixar cruzar, o outro do outro lado vai ficar olhando o Lázaro entrar livre, o Davi Luiz entrar livre, cabecear, e o goleiro salvar, e a bola na trave. Mas é isso, mas isso aí a gente já vê aos montes no futebol. Mas é muito pouco para o que esse time do Flamengo pode produzir, ainda que com time misto, ainda que se baseando só nas individualidades, porque não tem entrosamento num time misto, numa situação dessa. Olha, só vai justificar o que aconteceu hoje se o Flamengo fizer uma grande atuação no Fla-Flu, coisa que eu não acredito.
Não acredito nem em vitória.
Mas se tiver uma grande atuação, altíssima intensidade, jogar como um rolo compressor para cima do Fluminense para acabar com essa estigma e subir no brasileiro, que agora realmente é uma situação que é até importante isso, e de repente a questão da segunda ou terceira melhor campanha pode não fazer tanta diferença dependendo do chaveamento, aí vai dar até para compreender. Mas realmente hoje, a gente olhando hoje esse time do Flamengo, você não viu nada, quase praticamente nada hoje, e não vislumbra nada para domingo. Não sei se é sábado ou domingo, agora me fugiu.
Domingo.
Pro Fla-Flu. Domingo, né? Pro Fla-Flu, você não consegue vislumbrar nada além disso, de espasmos. O Flamengo hoje depende de um zagueiro que a gente não sabe a condição física. Ótimo, tá jogando 90 minutos, maravilhoso. Mas tinha ficado 5 meses fora. O Flamengo já depende do Rodrigo Caio para ter uma defesa mais segura. O Flamengo depende de um goleiro que chegou agora e já se machucou. Não deu nem para mostrar se vai se firmar ou não e já se machucou, porque o reserva falha demais. O outro veterano, você não sabe o que pode entregar. Quando jogou, não jogou nada. Só falhou o Diego Alves. Então, depende do goleiro que chegou agora, do zagueiro que tem problemas físicos. E depende de um meia uruguaio que daqui a pouco vai para a seleção e vai ficar 3 jogos fora. E depende de um artilheiro que definiu que agora quer meia e que quando entra na área para finalizar perde gols. E depende de um treinador que não se ajuda, toma decisões equivocadas ou no mínimo muito questionáveis, não tem tempo para treinar e o seu trabalho já perdeu sentido, porque ele chegou no Flamengo para reformular o elenco, mudar a maneira de jogar, e por conta da incompetência dele e também da ingerência, né, da falta de gerência do futebol, do departamento de futebol, que entrega o poder para os jogadores, ele é obrigado a escalar os mesmos de sempre, e o time dele tem cara de time de Renato Gaúcho, de time de Rogério Ceni. E não, o que ele se propôs a fazer e o que colocaram para ele fazer quando ele foi contratado, não aconteceu. Então está tudo à deriva. É um trabalho sem sentido. Qual é a diferença do trabalho dele para um trabalho de um treinador brasileiro qualquer? Você olha para o campo e não vê. Não consegue ver nenhuma diferença.
Ô André, eu vou dizer uma coisa para você. Até agora, para mim, o trabalho dele é o pior de todos que sucederam o Jorge Jesus. É pior do que o Domenech, é pior do que o Rogério Ceni e é pior do que o do Renato Gaúcho. O time do Paulo Sousa é o que joga pior de todos eles. Uma coisa, por exemplo, que para mim é inexplicável. Já ficou mais do que claro que esse time do Flamengo rende bem quando marca pressão lá em cima na defesa do adversário. Inclusive porque ele via a própria sua defesa, que passa a jogar no meio campo e dificilmente é atacada com bola que vem vindo tocando, como veio no caso do gol de hoje. Por que que o Flamengo não marcou pressão o Sporting Cristal, gente? Ele marcou pressão e jogou bem o outro jogo anterior. Aí hoje, com jogadores até diferentes, não pode nem dizer que estavam cansados, ele não marca pressão. Ele recua e deixa o Sporting Cristal. O Sporting Cristal vem tocando no meio campo. É acreditável, gente. E aí, me desculpe, aí não tem como não culpar o treinador. O jogo de hoje era para o treinador dizer: olha aqui, minha gente, nós temos que entrar mordendo, o time deles é fraco, é a nossa oportunidade, vamos para dentro, vamos fazer uns 3 ou 4 gols logo no primeiro tempo e vamos receber essa parada. Temos que jogar hoje com a faca entre os dentes. Marinho, você que vai entrar hoje, é a tua oportunidade. Sabe, Pedro e Gabigol, vocês vão jogar juntos? Façam por onde? Mostrem que vocês podem jogar juntos. Mas não, ele aí, o time entra como se dissesse: não, olha, eu não quero me cansar muito. Mas então para que poupar? Então por que não botou todo mundo? Não faz o menor sentido, entendeu? Não faz o menor sentido. O time não consegue andar, André. A verdade é essa. Jogo passa jogo, o time não mostra nenhum tipo de evolução. Olha aqui o Ivanildo dos Santos Lima dizendo o seguinte: André e Renato, olha o nível do adversário que o Flamengo poderia ter sofrido 3 gols. Não sei vocês. Mais pra PM... Mim, para mim, Davi Luiz, Marinho, Willian, é duro, não dá. É complicado, entendeu? Eu, aliás, quero saber se o Paulo Sousa vai ter peito de botar o Davi Luiz no banco. Porque é o que tem que acontecer. Da maneira que o Davi Luiz, treslocado, está jogando, e o Pablo e o Rodrigo Caio, pelo menos, parecem ter se acertado e formado uma dupla mais segura, o Davi Luiz vai ter que ir para o banco. E eu já li hoje notícias que o Davi Luiz já acertou a renovação dele para ganhar mais de 1 milhão por mês. Gente, vale a pena pagar mais de 1 milhão por mês para o Davi Luiz? Ele mostrou nesse tempo que ele estava no Flamengo um futebol que justifique isso? Eu acho que não. Com toda a sinceridade, eu apostei muito na chegada dele. Nas primeiras partidas eu fiquei até empolgado, digo: pô, olha que diferente. Mas depois o que a gente viu foi contusão, foi um tempão fora, e quando joga, está longe de ser um zagueiro seguro. Um zagueiro que hoje, contra o Sporting Cristal, tudo bem, até deu uma cabeçada que merecia ter entrado, o goleiro fez uma defesa, a bola bateu na trave, mas essa não é a função principal dele. E na zaga, ele, para mim, não passa segurança nenhuma. Enfim, eu não vejo realmente, o André, eu não vejo nenhum tipo de perspectiva para esse time do Flamengo se não houver uma mudança de treinador. Não vejo, sinceramente. Se continuar com o Paulo Sousa, vai perder todos os títulos que vai disputar esse ano. Eu, sinceramente, não vejo esperança nenhuma. Olha aqui, estamos com 19 minutos de live, vamos fazer o nosso primeiro intervalo, aliás, o nosso único intervalo, voltamos já e continuamos esse papo de hoje, que tem muita coisa para falar ainda. Sai daí, não. Deixa o like aí, gente. Dá uma força. Deixa o like e voltamos já, já. Tchau.
Rola a bola na Conmebol Libertadores.
Em dia de Conmebol Libertadores, nenhuma diferença importa. Não importa o jeito que você torce, se torce sozinho ou com a galera, e também não importa o lugar da América que você está.
Ali!
Quando a bola rola, todos estão unidos pela mesma paixão. E todo mundo é bem-vindo a celebrar com a Amstel. Amstel, patrocinadora oficial da Conmebol Libertadores. Todo mundo é bem-vindo. Beba com moderação.
Estamos de volta e eu passo a bola para você, André. Já falei muito agora antes de chamar o intervalo. Vai você.
Eu também já falei bastante, né? O problema todo é que está difícil ser criativo para analisar novos problemas do Flamengo.
Há mais de 150 anos, né? Os lubrificantes Mobil acompanham a evolução dos motores, trazendo tecnologia e inovação para veículos, né? De todo o mundo. Uma tradição que se renova a cada dia, garantindo a liderança no desenvolvimento de produtos de alta performance. Conheça a tecnologia Mobil para o seu motor durar mais.
Se tem movimento, tem Mobil. Os adversários já conhecem. Assim, eu falei sobre a questão do Flamengo depender do zagueiro, do Rodrigo Caio, do Arrascaeta e do Gabigol, né? Lógico que tem o Pedro, o Bruno Henrique também, mas o Bruno Henrique tem essas questões físicas dele, o Everton Ribeiro oscila. Mas assim, para esse tipo de jogo, e o Flamengo vai enfrentar isso várias vezes, é urgente o Flamengo contratar um volante que saiba dar um passe longo, não um passe longo para frente, porque o Thiago Maia até acertou um hoje muito bom para o Lázaro, que perdeu um gol, já tinha acertado outros ao longo dessa temporada. O Arão às vezes encaixa um passe também, mas principalmente a inversão de jogo. O Andrés entrou hoje e não fez nenhuma inversão de jogo. Porque esse jogo de tocar a bola de um lado para o outro sem inversão, você vê, por exemplo, é uma grande virtude do time do Palmeiras. O time do Palmeiras, não, o Zé Rafael não é o Gerson, o Danilo não é o Rivelino, mas eles fazem as inversões de bola e pega lá o lateral, o ponta no um contra um, pega o Dudu no um contra um contra o lateral. É uma coisa que tem que ser estimulada, treinada, e o Flamengo tem que buscar também um jogador com essa característica. O João Gomes tem que trabalhar isso, perder o medo de errar, né? Ele acertou dois passes ótimos contra o São Paulo, depois não sei o que houve, tem medo de errar. Você teve duas ou três bolas hoje que a bola chegava, estava clara para ele fazer uma inversão de jogo, não estava difícil de virar para a direita, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, e ele ficava com medo, ele voltava a bola, e o Davi Luiz atrapalha isso de certa forma também, porque na hora que o volante levanta a cabeça para jogar, o Davi Luiz várias vezes está gritando, está gesticulando, pedindo a bola para ele fazer essa inversão. Só que nessa que o volante recua a bola para o zagueiro e todo mundo já sabe que o Davi Luiz tem essa característica de dar o passe, a defesa já se prepara, mesmo uma defesa frágil como a do Sport Cristal. Então, assim, são problemas crônicos que não há um profissional que detecte essas necessidades. Ou eles detectam, pedem, mas aí a direção tem os seus critérios, né? Tem as suas obsessões, como o Thiago Mendes, né? Agora essa renovação do Davi Luiz, sempre envolvendo o mesmo grupo de empresários. Né? Então, quer dizer, fica difícil você fazer uma avaliação quando o critério técnico não é o principal. Né? Você sabe que outras coisas permeiam ali as decisões do Departamento de Futebol do Flamengo, e a comissão técnica vai de carona nisso, né? E também falta um pouco de personalidade. Vamos falar a verdade, né? Se tivesse personalidade mesmo, Paulo Sousa já teria pedido bolé nele. Ele tá pelo emprego. Ele, quando fala, não, eu paguei para estar aqui, eu paguei para estar aqui, enfim, ele internamente, né? E nos bastidores, pessoas próximas a ele, ele diz que mudou a vida dele para vir aqui para o Rio, que não vai. Não está afim de. Ele quer receber a multa, porque ele pagou a multa para a Polônia, então dessa multa ele não abre mão. E ele ainda acredita numa sobrevivência esse ano, para tentar no ano que vem novamente, com pré-temporada e tal. Mas, sinceramente, é difícil você ver futuro nisso, né? E a impressão que dá também é que os jogadores também já não acreditam mais tanto, né? Então, eles estão tentando resolver sozinhos, é aquela coisa, vão todo mundo aqui em prol do Flamengo, né? Você vê todas as entrevistas, Rodrigo Caio, Everton Ribeiro, Diego, todo mundo falando, não, deixar as diferenças de lado em prol do Flamengo. Então é aquela coisa assim, tá uma bagunça, tá, é cada um por si, então, só que desse jeito não vai fluir. Não vai fluir ainda mais pela, quando o nível dos adversários começar a subir, né? Aí vai faltar o que nessa primeira fase o Flamengo conseguiu contornar. Mas no Campeonato Brasileiro já está claro aí, né? Aí o Paulo Sousa vai na coletiva falar: ah, você já viu como é que se comporta os times no Brasileiro, como os times do Brasileiro se comportam contra o Flamengo e como os times da Libertadores? Quer dizer, ele quer que os adversários saiam para atacar. Não vão sair. Os adversários do Campeonato Brasileiro já jogaram contra esse time do Flamengo várias vezes, né? Tirando aqueles que batem em volta. Mesmo o Goiás jogou em 2019, depois jogou em outras oportunidades, está jogando agora, né, com Jair Ventura já enfrentou o Flamengo algumas vezes. Esse time já conhece virtude, já conhece defeitos. Paulo Sousa estava aqui exatamente para mudar a maneira de jogar, para mexer nessas virtudes e defeitos, criar novas virtudes e consertar os defeitos com mudanças, com alterações. E não fez nada disso também, porque é o elenco que manda, são as lideranças que mandam, são as lideranças que se escalam. Até quando estão com o nariz torcido para o Paulo Sousa, eles estão em campo. Até quando demonstrando clara má vontade, o Paulo Sousa não pode deixar de escalar. Ele não pode chegar e botar a garotada lá e barrar esses caras. Ele não tem respaldo para isso. E o fato dele estar trabalhando pelo emprego faz com que ele se submeta a isso tudo. Então o Flamengo vai ser isso. O Flamengo vai ser isso. Pode ganhar alguma coisa? Pode, se os sorteios ajudarem muito e o time pegar um embalo na torcida, na vontade, no talento dos jogadores. Mas a gente já viu com o Renato Gaúcho que isso tem um teto, né? A não ser que aconteça o que aconteceu no ano passado, né? Que o chaveamento da Libertadores era todo muito fácil de um lado e a complicação ficou toda para o outro. Mas aí quando chegou na final, aí quem sobreviveu lá acabou vencendo o Flamengo. O Flamengo precisa se garantir com um bom trabalho. E isso não vem acontecendo já, a gente já sabe desde quando, né? Desde junho de 2020, desde julho.
Com o Paulo Sousa, o André, infelizmente, eu não acredito em título nenhum. Olha aqui, o Marcos Galvão está dizendo: o Hugo desmente a frase que o craque o Flamengo faz em casa. Acho que pelo menos não chegou a hora dele. Não chegou, tá evidente que o Hugo não precisaria sair do time. Aliás, eu me pergunto, né? O Hugo tem estado tão mal. Um jogo como esse hoje, aparentemente uma molezinha, não teria sido o caso do Paulo Sousa botar um dos garotos que está no banco? Tem dois meninos no banco, né? Não teria sido o caso de botar um desses meninos para ver como é que ele vai? Será que esses meninos são tão fracos assim?
Mas aí entra a questão do emprego, né? Aí entra a questão do emprego, de estar trabalhando pelo emprego e o resultado imediato.
Mas aí o cara achar que precisa de um grande goleiro para jogar contra o Sport em Cristal, para mim é mais uma daquelas provas de mediocridade, né? Olha aqui, o senhor Corneta diz: Paulo Sousa vai acabar com a carreira do Hugo com essa assistência. Pode acabar mesmo, pode. Nós estamos falando disso aqui no início da live, eu e André. Se ele toma um gol decisivo, o Flamengo é eliminado da Libertadores com um gol como esse que ele tomou hoje, ele nunca mais joga no Flamengo. E aí vai ser muito difícil se reerguer em algum outro lugar.
Se frangar no Fla-Flu, já vai ficar complicado.
Já vai. Aliás, ele já frangou em Fla-Flu, né? Já não será o primeiro frango dele em Fla-Flu. Ele já frangou em Fla-Flu, né? Enfim, agora, você estava falando do Palmeiras aí. O que me impressiona, eu hoje vi o jogo do Palmeiras, eu botei no meu iPad aqui, numa mesinha de cabeceira do lado. Claro que eu prestei muito mais atenção no jogo do Flamengo, mas virava, mexia, eu estava também olhando o jogo do Palmeiras. A diferença de velocidade é assustadora. É assustadora. A velocidade com que o Palmeiras joga e procura o gol, a vontade com que o Flamengo... Eu não vou dizer que está jogando igual o Flamengo em 2019. Aquele time do Flamengo em 2019 foi um ponto completamente fora da curva. Mas é uma coisa que não tem nada a ver com os restos dos times brasileiros hoje em dia. O Atlético, talvez, num dia bom, consiga jogar também com essa volúpia no ataque. O Flamengo não tem volúpia no ataque. O Flamengo não tem tesão no ataque. O Flamengo vai ao ataque como quem está indo fazer compra de supermercado.
Aí olha, tem quando vai jogar com o Palmeiras, né?
Sim, só quando pega
aí
os jogos
tem tesão,
grandes.
Né? Pois contra o Palmeiras, contra o Atlético, aí ele joga.
Mas aí não adianta, André. Porque não adianta você ganhar esse jogo e perder os outros. Porque no campeonato corrido você está ferrado, entendeu? Que é o que está acontecendo. Uhum. Os dois melhores jogos do Flamengo esse ano foram justamente contra Palmeiras e Atlético. Entendeu? Empatou os dois, não conseguiu ganhar nenhum dos dois. Empatou. Teve até perto de ganhar os dois, mas não ganhou. Mas não adianta só esse jogo. Entendeu? Porque esse jogo não vai te dar título. Para você chegar nesse jogo, você vai ter que ganhar a opção de outros que você não consegue. Então o problema todo é esse. Quer dizer, o time do Flamengo, ele é lento. Ele é sem imaginação. O time do Flamengo não tem jogada, não tem. Não, você não olha e diz assim, não, o time do Flamengo tem uma jogadinha ali pela direita que é espetacular. Não tem. Ah, tem uma combinação ali, uma jogada ensaiada. Não tem. O time do Flamengo não tem nada. O time do Flamengo entra em campo como um time de pelada com bons jogadores, que acham que por serem bons jogadores, a qualquer momento eles vão criar, vão driblar dois, três, vão fazer um gol. Isso não funciona. O Paulo Sousa está se revelando um treinador completamente perdido. Ele veio com aquela ideia dele, tá? de posicional, três volantes, três zagueiros, dois volantes, dois alas, tudo no papel muito bonito. Na prática não funcionou. E aí eu me lembro, li hoje, uma excelente entrevista do Carlo Ancelotti, não sei se você chegou a ler, ou André, estava em vários sites no Twitter, em que ele diz o seguinte: o Carlo Ancelotti, gente, é um dos três melhores treinadores do mundo atualmente. Tá? Tudo, você pode até dizer, não, eu prefiro o Guardiola e o Klopp, mas o Ancelotti é um monstro. E tem uma carreira mais longeva até do que os outros dois, e com o número de títulos, ele perde do Guardiola, mas ele ganha do Klopp, por exemplo, o número de títulos. E ele, nessa entrevista, ele conta uma coisa muito interessante. Pergunta qual é o seu sistema preferido de jogar. Ele diz, eu não tenho um sistema preferido. Eu já fui campeão com vários sistemas diferentes. O meu sistema preferido é ver quais são as melhores características dos meus jogadores e, a partir daí, eu monto o meu sistema. É tudo que o Paulo Sousa não falou e não pratica até hoje, entendeu? É tudo que alguns dos posicionais, como o Domenech, tá? não veem, parece que tem antolhos. Porque tem um posicional que é um gênio, que é completamente fora da curva, que chama-se Pepe Guardiola, que é muito melhor que todos os seus discípulos, entendeu? Mas aí você chega, pega o seu jogador, eu quero jogar assim, mas os meus jogadores não têm essa característica. Qual é a melhor? Essa frase do Ancelotti, para mim, é o que eu defendo há 200 anos, e eu adorei ver o Ancelotti falando, entendeu? O melhor sistema depende das características dos meus jogadores. E ele já foi campeão em 300 lugares com coisas diferentes. Claro. O Vinícius Júnior, por que você acha que o Vinícius Júnior começou a jogar uma barbaridade com ele? Porque ele olhou o Vinícius, não, peraí, o Vinícius, o que ele tem de melhor? Claro, eu quero que ele volte um pouquinho aqui, tudo, mas o melhor dele é o drible, é o passe. Então, ele vai jogar numa posição, de uma maneira e com um tipo de orientação que vai fazer o futebol dele render tudo que pode. O Zidane botava ele para marcar lá atrás. E várias outras situações já aconteceram. Ele não. Ele é um cara que ele sabe explorar o melhor dos seus jogadores. Você ia falar que no caso dele até... Fala, André.
Não, vamos para as notas. Era sobre o Milan. Falar que ele tem uma assinatura, né, de um esquema tático, né, que é a tal da árvore de Natal, né, que são três, aí mais dois... E mais um, né? Então é como se fosse uma árvore de Natal fechando assim, naquele Milan que ganhou do Kaká, que arrebentava e tal. É um esquema da assinatura dele. E claro. Mesmo assim, ele não quis impor isso nos outros clubes que ele trabalhou. Ele não vai impor isso, independentemente das características. Ele tem um esquema que ele assina e mesmo assim ele não força nos outros clubes. Mas o Carlo Ancelotti é muito acima do nível, é muito acima da média. Ele está lá naquela prateleira ali, com Klopp, com Guardiola, pode estar abaixo, acima, dependendo de quem achar. Mas é um cara com história, né? Ganhou todas as ligas em todos os países, ligas, ganhou Champions, é um dos maiores vencedores, enfim. O cara é monstro. Não dá para comparar com o Paulo Sousa. Caminhãozinho do Paulo Sousa é um caminhãozinho de brinquedo, perto do Carlo Ancelotti.
Claro, claro. Eu não tô querendo comparar. Eu só peguei a frase, porque a frase para mim é definitiva, cara. É o que eu sempre pensei de futebol, desde que eu comecei a trabalhar como repórter em 1976, entendeu? Eu ouvia, sabe, Carpegiani, Coutinho, Tele, todos eles dizerem isso. Olha, o esquema depende dos jogadores que eu tenho. Sabe, eu posso ter um esquema predileto, mas se eu não tiver os jogadores adequados a esse esquema, eu não posso jogar nesse esquema. Eu vou ver então qual é o melhor esquema para tirar dos meus jogadores o melhor. Tudo que o Paulo Sousa não faz. Enfim, vamos para as notas então. Se bem que ainda estamos com 35 minutos. Depois das notas, provavelmente ainda vamos poder falar um pouquinho. Mas vamos começar com as notas. Eu hoje começo, só porque eu não posso abrir mão de dar o zero para o Hugo Sousa. Me desculpe, mas eu faço questão de dar esse zero. Gente, que frangaço! Que frangaço! Ah, não tinha gente na frente, não tinha ninguém na frente. Uma bola rasteirinha passou por debaixo do corpo dele. Nota zero. Se o Paulo Sousa tiver um mínimo de inteligência profissional, coisa que eu já duvido depois da escalação do João Gomes de hoje, ele vai botar outro goleiro. Qual, não sei, mas ele vai botar outro goleiro para entrar rapidamente, porque o Hugo não tem mais equilíbrio. Ouça o que eu estou dizendo, é grande a chance do Hugo fazer um Fla-Flu desastroso. Eu dou zero para o Hugo. Que nota você dá, André?
Não tem como não acompanhar, né? Zero. A gente já falou do Hugo, né? De toda a história, enfim, não tem muito a acrescentar. É zero e o Flamengo precisa para ontem de outro goleiro. Não dá. Porque se o Santos se machucar de novo, quem é que vai jogar?
Exatamente isso. Isla, que nota você dá para o Isla?
Isla fez o gol, mas continuou falhando muito lá atrás, né? Péssimo posicionamento e jogada dele muito previsíveis ali, enfim. Nota 6, só por causa do lance do gol, que nem foi gol dele, né? Foi gol contra.
Eu vou dar 5, pelo mesmo motivo, pelo lance do gol, mas o resto foi um desastre. O Isla é impressionante como é que ele não resolve nada. Por causa do gol, nota 5. Rodinei que entrou no lugar dele. Aí fala, Rodinei, no lance do gol, ficou. É impressionante como o Rodinei não dá combate. Ele ficou marcando o adversário à distância. E aí saiu o gol. Rodinei, nota 2.
Vou dar nota 3. Ele ainda cortou um ou dois contra-ataques lá, que o Davi Luiz tinha deixado um buracão lá atrás também, enfim. Mas ele realmente é um desastre na defesa. No geral, ele é quase sempre um desastre na defesa. Vou dar nota 3.
Tá. Pablo, começa você.
O Pablo hoje sentiu a diferença, né, entre Rodrigo Caio e Davi Luiz, né? Então, ele muitas vezes, quando ele olhava, estava um buraco lá atrás, né? E aí já não dava mais para correr, ficava na mão da sorte. Então, ele hoje teve uma atuação insegura em relação ao que ele vinha jogando. Não vou dar nota boa, muito boa, não. Não, 5 para ele.
Vai lá. Eu acompanho o teu 5. E acompanho a tua análise também. Inseguro, não comprometeu, mas estava em alguns lances completamente perdido também, por causa da companhia do Davi Luiz, estabanada, né? Aí, Davi Luiz, sou eu que vou dar a nota primeiro. Davi Luiz, eu vou dar nota 5 para ele também, embora eu acho que na defesa ele tenha sido pior do que o Pablo, mas ele pelo menos fez o lançamento que acabou dando o gol do Isla, bateu no zagueiro, foi lá, mas não interessa, foi o lançamento dele, e merecia ter feito o gol de cabeça, na cabeçada que ele deu, que o goleiro espalmou e bateu na trave. Mas ele é um jogador muito estabanado e errático, nota 5 para ele.
Vou dar um pouco menos 4, não gostei não, achei estabanado além do limite e querendo ser o heróizão, ir para frente, cobrir todo mundo e atrapalha esse negócio dele querer jogar pelos volantes. Foi bem o Davi Luiz não, nota 4.
Beleza, Ayrton Lucas, é você que começa.
Não jogou bem hoje não. Não gostei muito, principalmente na parte defensiva. Não espero muita coisa dele defensivamente, mas ele deu muito mole ali, tudo bem, a defesa estava desprotegida, era o Davi Luiz ali do lado dele, mas enfim, também não dá para esperar muito mais do que ele, e ofensivamente não criou tanta coisa, até tentou, ele luta e tal, não falta luta, não falta vontade, está querendo cair nas graças da torcida, mas hoje a atuação dele não foi tão boa quanto as anteriores, vou dar nota 4.
Eu vou dar 4,5. Porque ele pelo menos tentou algumas vezes chegar à linha de fundo, mas foi muito. Fez uma jogada de linha de fundo só. E defensivamente hoje também deixou a desejar. 4,5 para ele. Ayrton Lucas, daí vamos para João Gomes. João Gomes, que eu acho que não deveria nem ter sido escalado. E em sendo escalado num jogo como esse, tinha que tomar muito cuidado, né? E ele não tomou e levou o cartão amarelo. Teve gente que achou até que não era merecido, mas ele deu várias entradas ali. Volante, cara. A chance do volante levar amarelo é enorme. Não devia nem estar em campo. Mas a culpa não foi dele estar em campo, né? Mas tomou o amarelo, então vai levar nota 4.
É, não jogou bem mesmo, não, e concordo com você, não devia ter sido escalado, foi mal, não deu sequência de jogadas, não deu volume de jogo, parecia estar pensando no Fla-Flu também, não sei qual o peso que o Paulo Sousa está dando para esse Fla-Flu, que realmente tem o seu peso, mas ele não foi bem, não. Vou dar nota 4 para ele também, e pelo cartão, né, toma cartão demais, podia até ter sido expulso, porque ele deu um pisão no cara, que se o juiz fosse mais rigoroso, poderia ter dado o segundo amarelo e expulsado ele. Mas realmente, nem devia estar em campo, né?
Ok. Andrés Pereira. Andrés Pereira, começa você. Entrou no lugar dele.
Andrés Pereira, não tem muito o que falar do Andrés Pereira. Não chove, nem molha, não fede, nem cheira. Nota 5.
Eu acho até que ele entrou bem hoje. Porque o passe para o gol do Pedro é dele. E a bola para o Davi Luiz cabecear. O travessão também é dele. Ele, pelo menos, deu um pouco de dinamismo ali. Eu vou dar nota 6 para ele. Thiago Maia, começo eu. Thiago Maia, eu acho até que jogou direitinho, mas a gente sempre espera mais do Thiago Maia, né? A gente lembra do Thiago Maia, campeão olímpico, Thiago Maia que despontou no Santos, tá? Mas ele fez um lançamento muito bonito para o Lázaro, que o Lázaro não soube dominar. E no meio-campo ficou lá, correndo, feito um maluco, né? Vou dar nota 6 também para o Thiago Maia.
Ele acertou dois bons passes, né? Mas também erra passe, às vezes, de um metro. Muito irregular, muito inconstante, né? Acaba justificando a titularidade do Arão, né? Vou dar nota 5.
Tá certo. Depois do Thiago Maia, então, chegamos ao... Aqui na escalação do... Bom, entrou o Diego no lugar do Thiago Maia. O Diego não fez rigorosamente nada. Sem nota.
Sem nada.
Agora aqui, eles puseram o Lázaro aqui. Na verdade, eu acho que quem deveria ter a próxima a receber nota deveria ser o Marinho. Mas tá o Lázaro, vamos aqui então com o Lázaro. O Lázaro, eu acho que o Lázaro perdeu 3 gols hoje. Ele tinha que ter feito pelo menos um dos 3 gols. Não gostei do Lázaro hoje, não. Acho que o Lázaro ficou devendo. Nota 4 para ele.
É um jogador que falta, né, o punch, né? A gente já deu para perceber isso, né? Ele evoluiu e tal, o Paulo Sousa ganhou oportunidade, produz ali pelo lado esquerdo e tal, mas falta punch a ele na hora de definir, de finalizar com força, com assertividade ali para fazer o gol. O problema é que é crônico no Flamengo, né? E o Lázaro é mais um dentro desse grupo aí de jogadores que perde oportunidade demais. E o Flamengo precisa criar demais para conseguir fazer seus gols, né? Eu não gostei da atuação do Lázaro, não, embora ele tenha produzido, mas perder 3 chances claras assim, num jogo fácil desse, vou dar nota 4,5.
Tá certo. No lugar dele entrou o... Peraí que eu tô meio perdido aqui na coisa. No lugar do Lázaro entrou
Bruno
o menino,
Henrique.
O Bruno Henrique. Ah, não, entrou o Bruno Henrique. Entrou o Bruno Henrique. Que entrou e para mim não fez rigorosamente nada. E eu vou dar nota 4 pro Bruno Henrique. Achei que ele... entrou, mas foi quase como se não tivesse entrado.
Agarrado ali pelo lado esquerdo, muito preguiçoso, nota 4 também. Na verdade, ele entrou no lugar do Marinho, né?
Do Lázaro.
Mas a gente inverte.
A gente inverte, então nota 4 para você também, né? Marinho é você que começa.
Marinho é aquilo, né? Tentou, luta, busca... finalizou até muito, né? Pro padrão dele. Tá ali naquela função ali pelo meio, que não é a dele, né? De reproduzir o que o Everton Ribeiro faz. Então, assim, entre mortos e feridos, nota 5 pro Marinho.
Eu vou dar até 5,5, porque no primeiro tempo ele era o único jogador que me mostrava em campo o tesão que eu gostaria que o time inteiro tivesse. Ele pelo menos luta, mas aí é aquela história, ele é um cara com um tipo de característica. O Paulo Sousa coloca ele com milhares de instruções de voltar, de fazer, de acontecer. Gente, precisa voltar para marcar o Sport em Cristal? Essas coisas que eu não aguento, cara. Vai para dentro, mete 3, 4, 5, gente. Tava jogando contra o Sport em Cristal, mas não, o Marinho tinha que se preocupar em marcar também. Mas eu vou dar nota 5,5 para ele, porque pelo menos ele... Você tinha dado quanto? Você deu, perdão?
Você Marinho, 4,5.
Não, eu vou dar 5,5, porque pelo menos ele lutou, tá? Deu um chute perigoso, mas...
Não, dei nota 5, perdão. Dei nota 5, desculpa.
Pois é, eu vou dar 5,5. Eu vou dar 5,5, porque pelo menos mostrou tesão, pelo menos teve vontade de jogar. Mas tá muito errático, é claro. No lugar do Marinho entrou o Bruno Henrique, mas nós já demos nota. No lugar dele entrou o Vitor Hugo, que eu acho que não teve tempo de fazer rigorosamente nada, mal apareceu não. No jogo. Também não vou dar nota para ele, não, sem nota. Tá? Aí depois vem o Gabigol, que jogou de armador, né? Que nota você dá para o Gabigol, André?
O Gabigol criou algumas jogadas, deu uns bons passes e tal, mas pegou na orelha da bola e uma outra finalização no primeiro tempo também não foi bem. Enfim, eu acho que ele tem que se concentrar, porque domingo vai jogar como? Vai jogar o quarteto. E quem é que vai ficar na frente? Quem é que vai ser? E tudo bem, não é um centroavante de referência, mas ele é o cara da referência para fazer gol. E ele vai jogar como? Vai jogar dando passe para o Arrascaeta, para o Bruno Henrique só? Não, o time não vai poder contar com ele na finalização, que é a principal característica dele? Então acho que é uma coisa para se pensar. Mas assim, ele não jogou mal não. Vou dar nota 6 para ele. Mas é uma coisa para se pensar. O Flamengo precisa dele como armador ou precisa dele ali para fazer gol? Um golzinho dele hoje teria ajudado bastante, né? Num saldo de
sem
gol.
Sem dúvida. Não, eu concordo com você, mas também acho que ele não jogou mal, não. Eu acho que pelo menos ele tentou, mas ele não é a dele. Ele até sabe passar, mas ele não é um armador, né, gente? E no domingo, provavelmente o Pedro vai para o banco, apesar de ter feito o gol. E eu acho que o Gabigol tem que voltar a jogar na função normal dele, né? Senão, meu amigo, fazer gol vai ficar um desespero. Eu vou acompanhar o teu 6. Pedro falou. Pedro fez o gol, né? Perdeu um, se atrapalhou, tá, mas fez um gol. Um gol bonito, até de cabeça, de costas, né? Ele conseguiu dar uma testada para trás. Eu vou dar nota 7 para o Pedro.
Eu vou dar 7 também. Lutou, tentou e fez o gol, né? Lembrou até... Não lembrou, né? Mas na hora, cabeçada para trás, para torcedores do Flamengo mais experientes, mais vividos como nós, vai lembrar daquele gol do Zico que classificou o Flamengo contra o Santos lá na quarta de final, semifinal do Brasileiro de 82, lá que ele acha um gol de cabeça no Morumbi de costas. Impressionante. E o Pedro hoje teve que se virar, né, também para fazer aquele gol de costas. Por isso que eu não dou tanto mérito assim para o passe do André. Foi assistência? Foi. Mas o Pedro teve que se virar nos 30 para fazer esse gol, para fazer aquele gol, né?
É verdade. Bom, aí Paulo Sousa. Paulo Sousa, você dá a nota primeiro.
Paulo Sousa, meu Deus. É cansativo, né? É cansativo falar do Paulo Sousa. Ele não se ajuda. Eu vou resumir com isso. Ele não se ajuda. Nota 3.
Eu vou dar 0. Eu vou dar 0 por causa do João Gomes. Eu acho inadmissível, eu acho imperdoável o cara escalar um jogador importante como o João Gomes, com 2 cartões amarelos, num jogo que não tinha a menor importância, sabendo que o próximo compromisso da Libertadores já é mata-mata e é fora de casa. Então, para mim, é muita falta de inteligência, para não ser mais grosso e dizer outra coisa, o cara não prever isso. Não deve jogar xadrez o Paulo Sousa, nunca deve ter movido uma dama e um cavalo. Porque você tem que olhar o que vem pela frente, a jogada seguinte. O que ele fez hoje, para mim, é imperdoável. Nota 0 para ele. Nota 0. Bom, André, acabamos as notas, mas podemos ainda falar um pouquinho aqui, conversar um pouquinho. Deixa eu ver só uma coisinha aqui, porque uma das coisas que nós tínhamos combinado, mas eu deveria ter feito isso depois do intervalo, mas eu não fiz. Minha culpa, minha máxima culpa. É ver se tem alguma notícia, alguma coisa.
Sim.
Paulo Sousa já deu a entrevista, né? Deixa eu ver aqui no UOL se tem alguma coisa que mereça a gente conversar sobre o que o Paulo Sousa falou na entrevista.
Bom, na capa fala das vaias e da falha do Hugo, basicamente, né?
Olha aqui. Não, mas eu tô puxando aqui a coisa, olha aqui, ó. Lembra-se, tem a coisa do Pedro falando, né? Nas 5 gols, nas 5 últimas, das 6 últimas partidas que disputou. E o Pedro na entrevista.
Isso é uma notícia legal, né?
É legal. E eu vi o Pedro falar, quer dizer, eu vi em tarja aqui, a televisão tá sem som, naturalmente, de dizer que ele continua a achar que ele tem chance de ir para a seleção. Eu acho que não tem. Mas, de qualquer maneira, eu acho legal ele achar que tem, porque isso vai fazer com que ele se motive e continue a se empregar. Você acha que ele vai jogar o Fla-Flu ou você acha que ele vai ficar no banco, André?
Eu acho que ele não joga o Fla-Flu. A menos que o Paulo Sousa já tenha definido que o time é aquele do começo do jogo contra o Goiás, que eu acho difícil, né? Contra o Fluminense e tal, acho que vão ser dois volantes, e o Everton Ribeiro, o Arrascaeta, o Bruno Henrique e o Gabigol na frente, né? Pode ter alguma movimentação aí, o Arrascaeta pela esquerda, o Bruno Henrique na frente com o Gabigol para preencher a área, né? E a área não ficar tão vazia com a movimentação do Gabigol. Mas eu acho difícil mexer, mudar alguma coisa em relação à estrutura a ponto de escalar o Pedro nesse jogo. O Pedro vai jogar muito em vários jogos com essas características, como o de hoje, como contra o Goiás, né? Quando precisar rodar o elenco, descansar o Gabigol, descansar o Bruno Henrique. Mas eu acho que começar o Fla-Flu, eu não creio, não. Vai ser uma surpresa para mim.
É, tá aí. Esse é o tipo da surpresa que de vez em quando eu gostaria que o Paulo Sousa me desse, entendeu? Aquele cara que, de repente, tira um volante e bota o Everton Ribeiro de segundo volante, entendeu? E, ao mesmo tempo, mantém o Pedro. E bota o Gabigol. Mas eu não acredito, estou contigo, não acredito. Acho que ele vai começar o jogo no banco. Mas um técnico europeu seria legal, de vez em quando, surpreender a gente assim. A gente cansa de ver os grandes técnicos europeus fazerem isso. Chegar nos grandes jogos, de repente, ih, saiu a escalação. Pô, tirou, botou o volante de zagueiro e botou mais um armador. Cansamos de ver isso, né? Guardiola faz, Klopp faz, Ancelotti faz. Agora, concordo contigo, é duro você achar que o Paulo Sousa vai fazer. Mas acho que seria absolutamente razoável pensar nisso, principalmente contra adversários como os de hoje. Que eu não vejo o menor sentido ele ter jogado com dois volantes hoje. Sabe, é inacreditável. Poderia ter botado, por exemplo, o Diego no lugar do João Gomes, que pelo menos joga de volante, mas armava alguma coisa, teria poupado o João Gomes. Mas ele não poupou. Bom, é isso, André. Valeu, muito obrigado, boa noite. Até o próximo domingo, Fla-Flu.
Deixa o like aí, galera.
Deixa o like, galera. Senta o dedo aí no like. Senta o dedo aí no like, que a audiência está ótima, mas o like pode subir um pouquinho mais, tá bom?
É isso, galera. Cinco valeu. Dias, hein? Entre um jogo e outro, hein? 5 dias entre um jogo e outro. Ou seja, Paulo Sousa vai ter tempo para treinar. Isso vai ser bom ou vai ser ruim? Deixa essa reflexão para todo mundo aí. Um abraço, boa noite.
Essa era a pergunta que eu ia te fazer. Quando você falou em 5 dias, eu digo, isso é uma boa ou uma má notícia? Porque a última vez que ele teve 7 dias para treinar... a última vez que ele teve 7 dias para treinar foi um desastre. Vamos ver no domingo. É isso aí, André. Valeu, boa noite a todo mundo. Até a próxima, domingo. Estamos aqui, eu e André Rocha, como sempre, na live do Flamengo, assim que acabar o jogo do Rubro Negro Carioca. Tchau, valeu.